O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o Estado resolveu aderir ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, regulamentado pelo presidente Bolsonaro. Segundo o governador, a medida foi tomada após esclarecimentos prestados pelo Ministério da Educação, que haviam sido solicitadas pela Secretaria de Educação do Estado. Portanto, são 16 estados, mais o Distrito Federal, que fizeram adesão a esse projeto, que é voluntária a adesão. Estados e municípios devem aplicar uma consulta pública para a comunidade sobre essa adesão ao programa. E pela proposta, militares da reserva atuarão na área administrativa, tanto na área administrativa como nas áreas pedagógica e educacional, onde serão responsáveis especificamente por ensinar, fortalecer valores humanos, é o que diz o projeto, né? Éticos e morais, além de promover a sensação de pertencimento ao ambiente escolar. O MEC deve gastar R$54 milhões no próximo ano para a implementação de um projeto piloto em 54 escolas. Portanto, cada uma recebe R$1 milhão para adequações de infraestrutura, pagamentos de pessoal envolvido no projeto, né? E o plano é apoiar, dentro desse modelo, 216 unidades até 2023. O país tem cerca de 140 mil escolas. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Marcos Neira, que é diretor da Faculdade de Educação aqui da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Um abraço e um abraço também aos seus ouvintes.
Muito obrigada mais uma vez por nos ajudar aqui com temas que escolhemos abordar com os nossos ouvintes e, claro, entender como é que funciona. Qual é a proposta exatamente desse Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, um projeto que veio com adesão voluntária? As adesões têm acontecido na medida em que se está entendendo um pouco melhor desse projeto. Foi assim que o nosso governador especificou, né? Diz que ainda tinha muitas dúvidas em relação ao projeto. O senhor também tem dúvidas como é que ele vai funcionar?
Então, foram divulgadas pouquíssimas informações, né? Eu me refiro, é claro, né, do ponto de vista oficial. E a grande dúvida que fica é o que é especificamente essa colaboração, essa participação na gestão administrativa, né, que eles chamam de gestão escolar, e na gestão educacional, né? Isso chama um pouco a atenção porque a própria legislação restringe o trabalho na gestão aos pedagogos, pedagogas ou a profissionais da área da educação que realizaram seus estudos de pós-graduação na área educacional, né? Então, por exemplo, você pode ter um professor de matemática que fez o seu mestrado em educação e aí ele pode exercer a gestão, né? E no caso da educação, principalmente na educação pública, a gestão, ela é cargo de direção, cargo de coordenação, cargo de supervisão escolar, orientação pedagógica e coordenação pedagógica. Então, são requisitados saberes bastante específicos, né? A maioria dos sistemas exige, inclusive, tempo de magistério para poder exercer os cargos de gestão. Então, fica muito complicado a gente pensar que pessoas, né, que fizeram toda uma trajetória profissional no meio militar vão exercer essas funções, né?
Bom, essa é uma das preocupações. Imagino que há outras, né? Por exemplo, o envolvimento no lado pedagógico, até onde vai? Porque eu confesso que eu já li vários textos sobre, que foram divulgados pela imprensa, com análise, né? Não detalhes do projeto, porque como o senhor disse, o projeto tem poucas informações ainda. E às vezes dá a entender que eles participaram também de parte do projeto pedagógico, outras dizem que a parte pedagógica principal fica a cargo, continua a cargo dos professores, imagino que não poderia ser diferente. Mas em relação ao lado pedagógico, eu gostaria de ouvir também a sua dúvida, a sua preocupação, enfim.
Então, entendendo, se a gente compreendeu, né, o fenômeno pedagógico de forma ampla, como eu tinha colocado antes, né, tudo aquilo que acontece na escola, ou seja, é a experiência curricular propriamente dita, não vejo como, né, alguém sem a formação específica atuar nesse processo, né? Ao que tudo indica, me parece, e da maneira como eles anunciam, né, que tem como objetivo principal a melhoria do ambiente escolar, me parece que esses agentes trabalharão mais na questão disciplinar, né? Ou seja, tomando conta, né, resolvendo pequenos conflitos, coisas do estilo. Algo que também é bastante criticável se a gente pensar que essa também é uma atitude educacional, né, que deve ser exercida por alguém formado para, né?
Ela é uma iniciativa do Ministério da Educação, realizada em parceria com o Ministério da Defesa, não é?
Pois é, pois é.
Bom, pode ter esse aspecto mesmo voltado à questão da ordem e da disciplina dentro da escola. E vamos tomar, então, isso como ponto de partida. Sob este ponto de vista, seria interessante?
Não, nem sobre esse ponto de vista seria interessante, né? Porque grande parte, né, dos conflitos que são tomados como disciplina ou das questões de comportamento, elas são resolvidas no cotidiano, são resolvidas na sala de aula, elas são resolvidas por conversas, num ponto extremo, né, um chamado aos familiares para que possam ir à escola, são resolvidas dessa maneira, né, ou seja, a gente vê como pouca ou nenhuma contribuição, né, um agente externo, né, alguém que, sobretudo alguém com uma formação muito distanciada, né, do ambiente pedagógico para atuação nessa questão. Então, fica um tom, Roxane, meio policialesco, né? Alguém lá para vigiar e, claro, né? Alguém lá principalmente para pensar em formas de punição, né? O que pode ser bastante complicado, ou seja, pode trazer, inclusive, um descontentamento maior. Agora, é surpreendente a destinação de recursos, né? Recursos que, como você acabou de mencionar na abertura da matéria, chegam a 1 milhão por escola, enquanto nós temos escolas sem as mínimas condições, né? Ou seja, escolas sem sala de leitura, sem laboratórios de informática, com o pessoal mal remunerado, com professores com poucas condições para exercício da sua profissão. Então, haveria outro destino para esses recursos, né? E não o pagamento de pessoal militar, né?
É, tem isso. Agora, a gente fica pensando como é que essas escolas podem funcionar. Vamos aqui fazer um pouco o advogado do diabo, aí vai ter gente que apoia o projeto, obviamente, porque há críticos e há apoiadores que dizem, mas tem professor apanhando dentro da sala de aula, apanhando de aluno, tem apanhando de pai revoltoso, está acontecendo tudo dentro do ambiente escolar. Será que a presença dos militares não pode trazer um certo tom de segurança? Enfim, eu tô aqui tentando levantar alguns argumentos para justificar esse projeto, né? Esse programa. Poderia representar mais segurança, professor?
Então, né, é interessante quando você lê a documentação que foi publicada a respeito, que a escola, para ela poder, né, se candidatar, né, além da consulta à comunidade, o que é muito positivo, né?
Sim.
Ela precisa estar em zona de vulnerabilidade social e numa zona metropolitana, né? Ou seja, a gente está entendendo que são as escolas frequentadas pelas comunidades mais humildes, né, que serão objeto desse trabalho, né? Essas comunidades raramente lidam bem com esse tipo de posicionamento, né, de disciplinamento, de caráter ostensivo, né, de qualquer força militar, né. Então, já existe ali uma certa zona de conflito, né. Você ainda vai colocar dentro da escola, ou seja, e o que essa pessoa vai fazer? Ela vai tomar conta da fila, ela vai tomar conta do horário do lanche, ela vai acompanhar as crianças para a sala de aula, porque os conflitos e os desentendimentos, né, quando acontecem, a gente não consegue prever, né? Ou seja, eles acontecem de várias formas e por vários motivos, né? Não é a presença de um profissional, né? Vamos lembrar que são pessoas que estão já na reserva, né? Que vão ser reinseridas, né, no trabalho para fazer esse tipo de coisa. Não é a presença delas que vai diminuir. E quantos serão por escola? Também não tem nenhuma explicação, né, nenhum estabelecimento sobre isso. Como o assunto está muito nebuloso e, principalmente, né, como a desproporção entre escolas que serão, né, alcançadas pelo projeto e a quantidade efetiva de escolas públicas no Brasil, é irrisório, simplesmente, o resultado, né? Ou seja, daqui a pouco a gente não pode pegar uma amostra tão pequena, né, e dizer, olha, foi bem ou foi ruim, né? Nós simplesmente não teremos elementos para pensar, né?
O desempenho das escolas, costuma dizer que o desempenho das escolas militares está acima de boa parte das escolas. Gostaria de ouvir o seu argumento também sobre isso. Isso é positivo, porque é o modelo que deu certo, é o modelo que funciona, é o modelo com bons resultados.
Agora você toca no aspecto central, né? Ou seja, nós não podemos confundir as escolas militares, né, que são aquelas mantidas pelo Ministério da Defesa, né, e muitos estados do Brasil possuem conhecidos, né, colégios militares, e muitas polícias militares pelos estados do Brasil também têm os colégios da Polícia Militar. Uhum. Nós não podemos confundir esse modelo, né, com o modelo que agora nós estamos conversando, né? O que nós estamos conversando é uma escola pública com baixo IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento na Educação uhum. Básica, numa zona de vulnerabilidade social, e que receberá agentes da reserva para trabalhar. O modelo da escola militar, né, dos colégios militares, é outro. É um modelo em que os estudantes passam por um processo seletivo para frequentar. Normalmente são estudantes da classe média alta, né, porque são de pessoas ligadas, né, com familiares no serviço militar. E os salários dos professores e as condições da escola também são muito superiores à maioria da rede pública. Então é óbvio que com essas condições, né, o desempenho dos estudantes acaba sendo um pouquinho superior. Agora, quando você compara com os institutos federais, né, que também são vários espalhados pelo Brasil, os desempenhos são equivalentes, ou os institutos federais, que seguem quase a mesma lógica, também são excelentes, né? Então, o que nós estamos dizendo aqui é como que a gente seleciona os alunos e quais são as condições efetivas que a instituição oferece a esses alunos, né? Porque quando esses dois ingredientes se combinam, você tem um desempenho superior à maioria daquelas escolas públicas atendidas pelas redes estaduais.
Então, mesmo isso, que você parta de um bom desempenho, ele é muito específico, ele não pode servir de modelo ou de parâmetro, é isso que o senhor está dizendo, para um modelo dentro de uma escola pública.
Exatamente.
Né? Em que as necessidades são completamente diferentes.
Muito.
Muito diferente. Bom, eu pesquei uma informação agora aqui dizendo que o MEC está avaliando se o Estado de São Paulo vai poder aderir ao programa de escolas cívico-militares. Ainda está pendente. Manifestou interesse, mas está ainda naquele processo de discussão. Pode ser que o governador opte por um modelo alternativo proposto pelo governo federal. A gente não sabe exatamente. De toda forma, então, ele é visto pelos especialistas, para a gente concluir, professor, com muita preocupação. Eu gostaria que o senhor desse sua pontuação final aí sobre... Me parece que o senhor está bastante preocupado com isso. Eu acho que como a maioria dos...
Exatamente, né? Então eu queria fazer o destaque, né, para que a gente não pense, né? Porque nos tempos em que vivemos, de repente, nós acabamos pensando, né, que pessoas que têm um modelo formativo podem simplesmente ocupar o lugar, né? Venham elas, podem ocupar o lugar do professor ou do gestor escolar, né? Venham elas do ambiente militar, venham elas do ambiente empresarial e assim por diante, né? O exercício da profissão docente, e principalmente, né, e no caso em específico, né, o exercício da gestão escolar, ela precisa ser feita, o exercício precisa ser feito por profissionais formados para, né, por profissionais com experiência, por profissionais valorizados, reconhecidos, principalmente bem formados durante o serviço, né? Então, esse precisa ser o caminho, né? Qualquer outro modelo que venha remediar, que venha tentar, né, corrigir algo que não funcione bem, etc., precisa ser visto com bastante cautela, né? Precisa ser bem analisado, precisa ser bem estudado, e não há solução mágica, né, Roxane? Ou seja, neste momento, né, milhares de crianças no Brasil estão nas escolas, enfrentando as questões que as escolas apresentam, e o que nós precisamos fazer, né, aqui enquanto universidade, enquanto poder público de maneira geral, é garantir as condições efetivas para que o trabalho seja bem feito, né? Então, qualquer projeto que é alardeado ou que é propagandeado como a solução precisa ser sempre analisado, né, visto também e visto por pessoas de dentro do sistema, precisa ser objeto de consulta, precisa ser objeto de conversa, né? Não há algo que possa solucionar de vez aquilo que às vezes a gente do lado de fora entende como grande problema.
Vamos acompanhar. Professor Marcos Neira, diretor da Faculdade de Educação da USP, nos ajudando a entender essa proposta, esse Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço a oportunidade e um abraço para vocês.